Olá, bom dia a todos. Obrigado aí mais uma vez pela participação aqui na nossa teleconferência de resultados. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o primeiro trimestre de 22, resultados que a gente divulgou ontem. E está comigo aqui também o Guilherme Biagi, nosso diretor de relações com investidores, planejamento estratégico. E a gente convida vocês aqui a acompanhar a nossa apresentação de resultados, que está disponível no nosso website de relações com investidores, para que vocês possam acompanhar aqui alguns aspectos gerais do que a gente vai comentar. E os resultados mais detalhados estão aí no nosso earnings release, também divulgado ontem, juntamente com as nossas demonstrações financeiras. Bem, começando aqui, o primeiro trimestre de 22 foi um período bem importante para nós aí na consolidação da nossa estratégia, já reiterada aí ao longo dos últimos trimestres, em que a gente privilegiou a venda a preço cheio. Executamos também uma liquidação nesse primeiro trimestre sustentável no nosso ponto de vista e com foco no gradual ganho de margem bruta para a companhia. Na página 3 da nossa apresentação, vocês vão ver ali que, a despeito dos impactos enfrentados aí ao longo do início do ano, relacionados à variante Ômicron, né, do coronavírus, a gente fechou o trimestre com faturamento de 283,7 milhões, um crescimento de 35,4% versus o primeiro trimestre de 21. Mesmo com uma redução na base das nossas lojas, de mais de 14%, ou seja, 34 lojas a menos, e com uma receita, portanto, faturamento maior. Oferimos também uma margem bruta de 57,3%, que representa uma expansão de 8,2 pontos percentuais versus o mesmo período do ano passado. Seguindo aí nessa nossa constante busca por melhora na eficiência operacional, nós tivemos um same store sales, ou vendas em mesmas lojas, de 47,6%, isso versus o primeiro trimestre de 21, e de 9,6% positivo versus o primeiro trimestre de 19. Com isso, a gente está aí no terceiro trimestre consecutivo de same store sales positivo, mesmo se comparado a 2019, né, o período pré-pandemia, que demonstra a volta do crescimento, mesmo sobre a base anterior à pandemia. Em relação aos nossos clientes, a gente também teve um importante crescimento da nossa base ativa, com semi-customer sales de mais de 35% nesses últimos 12 meses. No primeiro trimestre do ano, a companhia apresentou, aí como vocês podem ver na nossa apresentação, um EBITDA de 29,5 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 12,7%. Alguns efeitos aí contribuíram com a retomada do resultado operacional, tais como o aumento de 38,6% no faturamento líquido, a recuperação da nossa margem bruta, como eu mencionei anteriormente, e também a diminuição das despesas em relação à receita líquida. As despesas aí caíram 42,7% nesse primeiro trimestre para 36,9% no primeiro trimestre de 2022, 21 para 22 na comparação. Ou seja, a gente teve uma redução de 5,8 pontos percentuais aí na representatividade das receitas, das despesas em relação à receita líquida. À medida que a companhia vai retomando a receita líquida ao patamar dos períodos anteriores à pandemia, a margem EBITDA tende a evoluir, né, com a alavancagem operacional do negócio e o descolamento aí das despesas e custos fixos. Agora, passando para a página 4 da nossa apresentação, a gente vê aí que nós tivemos o melhor desempenho histórico do canal B2C Digital em um trimestre, né? Que alcançou 44,9 milhões de faturamento, um crescimento de 26% versus o primeiro trimestre de 21. e representando aí uma penetração de 15,8% nas vendas no período. Dado o foco da companhia no crescimento constante desse canal, mas com rentabilidade, durante esse primeiro trimestre de 2022, nós demos maior ênfase em disponibilização de nossos produtos através de parceiros comerciais com posicionamento aderente ao perfil dos nossos clientes, como marketplace e programas de loyalty de cartões de crédito, conseguindo elevar a captação de pedidos online em 26,5% se comparado ao primeiro trimestre de 2021. E também aumentamos o número de visitas e a taxa de conversão nos nossos sites. Além disso, transacionamos R$ 40,3 milhões através das ferramentas de omnicanalidade, com crescimento de quase 283% versus o primeiro trimestre de 2021. Essas vendas, em conjunto com as vendas no canal B2C Digital, totalizaram 87,3 milhões, ou seja, uma penetração digital de mais de 30%, 30,8% nas vendas totais da companhia. O mesmo efeito também pode ser notado quando analisamos a performance da nossa base de clientes ativos digitais, que teve um crescimento de 43,7% se comparado ao primeiro trimestre de 2021. E já representando uma penetração de 31,1% dos clientes com alguma compra digital. Assim, 13% do total da base já é omnicanal, com frequência de compras 3,2 vezes mais alta que os clientes exclusivos de algum canal. Passando à página 5 da nossa apresentação, vocês vão ver aí que o same store sales positivo da companhia, que eu já mencionei anteriormente, decorre de same store sales positivo em todas as marcas, com exceção da marca Rosa Chá, que é uma marca que é pouco representativa na receita, com menos de 1% aí das vendas da companhia. Isso reflete a melhoria da eficiência operacional das lojas físicas, que indicam ainda um potencial de crescimento futuro. E com relação a isso, já aproveito aqui para destacar que a nossa performance de vendas em mesmas lojas foi crescente ao longo do trimestre e continua em um ritmo bastante acelerado nos meses de abril e maio, já antecipando o segundo trimestre de 2022. Em abril, a gente teve um same store sales de 99,3%, e em maio, até agora, um same store sales positivo de 43,6%, ambos aí comparados aos mesmos meses do ano passado. E vocês sabem que o mês de maio é um mês bastante importante para nós aqui na companhia, por conta do Dia das Mães. Passando aqui para a página 6 da nossa apresentação, a gente abre o faturamento dos nossos canais e vocês podem notar que o faturamento bruto da companhia, o valor de 283,7 milhões, ficou muito próximo, né, do faturamento obtido no primeiro trimestre de 2019. Isso mesmo com uma redução da nossa base de lojas de mais de 28%, ou seja, 81 lojas a menos, né, que nós tínhamos no primeiro trimestre de 2019, portanto, lojas que tinham aí uma performance que a gente julgava menos importante para a companhia, e também a despeito aí do impacto da variante Ômicron em janeiro desse ano, e também mais um efeito é a redução contínua, né, das vendas e da representatividade do nosso canal de outlets, cujas vendas aí foram reduzidas em mais de 50%, 56,7% para ser preciso, versus o primeiro trimestre de 2019, devido ao fechamento de 21 lojas. Essa redução, como eu falei, segue em linha com a estratégia adotada desde 2019, de privilegiar as vendas full price, aquelas lojas com uma melhor eficiência operacional, e também a redução das sobras, consequentemente, a redução da representatividade dos nossos canais de áudio. Ou seja, depois de mais de 2 anos aí seguindo nessa estratégia, vocês podem perceber que estamos oferindo receitas maiores, uma elevação substancial do nosso same store sales, um crescimento contínuo dos nossos clientes, o que atesta aí a estratégia adotada e a assertividade dessa estratégia. Muito bem, vou passar agora a palavra aqui para o nosso DRI, o Guilherme Biagi, e ele vai continuar com mais alguns dados para vocês. E na sequência, a gente volta para aqui responder eventuais dúvidas ou perguntas que vocês possam ter. Guilherme, você.
Obrigado, Livingston, e bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na apresentação do nosso primeiro trimestre de 2022. Então, complementando os pontos acima, já indo aqui para o meio, para o fim da nossa apresentação, na página 9, eu gostaria de trazer a vocês uma visão da nossa base ativa de clientes, que nesse trimestre alcançou 582 mil clientes ativos, e como reflexo da evolução de nossas ferramentas de omnicanalidade e aceleração do nosso canal de e-commerce, 31% da mesma já consideramos aí, já efetuou compras em nosso ecossistema digital. Com importante destaque, vale ressaltar, para a marca Bobô, que agora em março alcançou 53% dos clientes recorrendo a um dos meios de compra digital. A base ativa de clientes da companhia ela está continuando na nossa rota de crescimento e apresentou um crescimento de 40,1% versus o primeiro trimestre de 2021. E agora a gente já vislumbra ultrapassar o patamar pré-pandemia ao longo do segundo trimestre, mesmo com a nossa redução na base de lojas. E vale destacar, um destaque positivo para as marcas Lelys e Bobô, que já alcançaram 100% e 125% da base ativa que tinha em janeiro de 2019, respectivamente. Indo agora para a página 10, vocês podem notar que em conjunto com a retomada das vendas no canal B2B e também o aumento crescente no uso das plataformas Omni, a operação de logística continua empregando esforços para a redução do lead time. Entre esses esforços empregados no centro de distribuição e no desenvolvimento constante de fornecedores logísticos, houve uma redução de um dia quando comparado ao mesmo período de 2021 e, trazendo essa visão de constante evolução, nota-se uma redução de 5 dias no lead time versus o primeiro trimestre de 2019, período pré-pandemia. Resultado que nos auxilia na rápida reposição de lojas próprias e também dos nossos parceiros multimarcas. Dando sequência na página 11, nota-se que ao final do primeiro trimestre, o saldo financeiro de estoque foi reduzido tanto em comparação com o primeiro tri de 21, menos 11,5%, quanto com o primeiro trimestre de 2019, uma redução mais expressiva de 38,1%. Dessa forma, a companhia alcançou, no primeiro trimestre desse ano, um dos menores patamares históricos de peças de coleções antigas, com mais de 12 meses, no estoque, o que representou 7% do total de peças e o que dá mais espaço para compras futuras, gerando menos liquidações e, consequentemente, como vocês já têm acompanhado ao longo dos últimos trimestres, redução das vendas no nosso canal de alta. Dando sequência na página 15 e 16, eu por fim gostaria de destacar que a companhia segue investindo na revitalização de suas lojas, parte fundamental do nosso negócio, e falar que a partir de abril inauguramos o nosso novo projeto arquitetônico da marca Lelys, um projeto inovador e que reforça a posição da marca na vanguarda da moda feminina. Já inauguramos nesse novo formato a nossa icônica loja do Shopping Iguatemi e, conjuntamente com uma nova loja, o projeto arquitetônico nas lojas do JK e Alphaville Iguatemi. Também já tivemos, ao longo aí de abril, a inauguração da nova loja da John John, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, juntamente com seu novo projeto arquitetônico. Sendo assim, convido a todos ainda que não tiveram a oportunidade de conhecer, visitar as nossas lojas, que já nos têm permitindo, como o Livingston mencionou há pouco, resultados positivos, tanto em abril como em maio. Bom, esses eram os nossos principais comentários para o trimestre, que também estão detalhados em nosso release de resultados. Gostaria de passar agora a palavra novamente ao Livingston antes da entrada no nosso Q&A.
Obrigado, Guilherme. Eu gostaria só de encerrar aqui a nossa apresentação, antes de passar para perguntas e respostas, um agradecimento muito especial aqui ao nosso time da Restock, nossa diretoria, nossos gerentes, nossos supervisores, nosso time de vendas, nosso time de logística, nosso time de fábrica. Nós estamos aqui bastante empenhados, né, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, apesar aí da dificuldade da pandemia, em entregar aqui resultados, né, aos acionistas, a todos os stakeholders, e os resultados que a gente vem apresentando aqui demonstram isso. Isso aqui é um trabalho de time, trabalho feito por todo o nosso time aqui e que merece aqui os nossos parabéns. Eu queria deixar aqui, antes do encerramento, o meu muito obrigado a todos. E agora sim, passar aí para a sessão de perguntas e respostas, se eventualmente tiver alguma dúvida. Independentemente disso, estamos aqui o nosso time de relações com investidores à disposição para atendê-los aí em interações individuais.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta por áudio, basta digitar asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá o comando para digitar asterisco 6 para abrir o seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Nós temos aqui uma primeira pergunta que chegou através de texto aqui, enviado pelo João Paulo da Almolan. É uma pergunta longa, eu vou tentar resumir aqui. Basicamente, ele fala que tem acompanhado aí de forma otimista, né, a questão relacionada à nossa estrutura de capital, o que a gente já tem divulgado. Nós agradecemos aí o comentário, dizemos aí que a administração da companhia está empenhada em resolver essa questão da estrutura de capital de forma definitiva e, na medida que a gente tenha novidades sobre esse assunto, nós vamos divulgar aí via fato relevante para todos os stakeholders, acionistas e para o mercado. A pergunta dele, ele também menciona aqui se a gente tem intenção de fazer algum tipo de joint venture com alguns outros players de mercado, bem como volta aqui da parte masculina para a Lelis Blanc, e que ele vê a Lelis Blanc aqui como uma Armani brasileira. A gente agradece mais uma vez aí o João pelos comentários elogiosos. Todo e qualquer joint venture que a gente eventualmente vier avaliar, a gente vai divulgar para vocês. Nesse momento aqui, a gente está bastante empenhado na entrega da nossa melhor performance, né, melhoria do nosso resultado operacional. E, por enquanto, não tem nenhuma joint venture aqui que a gente possa divulgar com alguma outra marca. Muito embora a gente tenha aí se empenhado nos últimos tempos, vocês têm visto, e vamos continuar também fazendo algumas colaborações, algumas ações de collab com outras marcas, o que tem dado bastante certo. Então, agradeço aí a pergunta e comentários do João e passo para o próximo. Vou comentar aqui também. Comentar aqui também uma outra pergunta que chega do Cleidinaldo, mais uma vez perguntando aí como é que está o processo, né, da estrutura de capital, a proposta que foi apresentada pela WNP Capital. Como eu mencionei em relação à pergunta anterior, a administração da companhia aqui está empenhada, né, em avaliar essa proposta e, mais do que isso, em resolver, tentar dar uma solução definitiva para a nossa estrutura de capital. E qualquer novidade em relação a esse assunto vai ser divulgada através de fato relevante a todos os acionistas e ao mercado. Muito obrigado aí ao Cleidinaldo pela pergunta.
Lembrando que para fazer uma pergunta por áudio, basta digitar asterisco 9.
Chegou para nós aqui mais uma pergunta por escrito também, do Walter Jaimes, também relativa à questão da estrutura de capital, das nossas debêntures, do serviço da dívida. Nós lembramos aí a todos que, juntamente com os debenturistas, nós tomamos uma decisão de adiar os pagamentos de juros da dívida, né? Isso daí está adiado até junho, até o final de junho, enquanto a companhia avalia, juntamente com os debenturistas, como é que fica a estrutura de capital, como eu mencionei anteriormente. Então, a gente entende que antes do final desse prazo, né, de 30 de junho, nós daremos novas informações ao mercado através de fato relevante, como eu já mencionei.
Com licença, mais uma vez, lembrando que para fazer uma pergunta por áudio, basta digitar asterisco 9. Você também pode enviar a sua pergunta pelo chat. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao Sr. Livingston para as considerações finais.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos aqui pela presença, aqueles que participaram aqui também através de perguntas, e deixar mais uma vez aqui que estamos à disposição dos nossos acionistas, do mercado, de investidores, para eventuais dúvidas, comentários, sugestões, através do nosso departamento aqui de relações com investidores. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Restoque está encerrada. Obrigada e bom dia.